Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 11 horas e 35 minutos. Opa, aumentou um grau. Crise, Carol, um grau, 18 graus a temperatura nesta quinta-feira, o que tem que ajudar, porque amanhã também não pode chover nem fazer muito frio, né?
Exatamente.
Previsão é boa.
Bom, eu tinha perguntado sobre...
Sobre a diferença, né, do empreendedorismo para depois que a gente se torna mãe.
Isso, vamos lá.
Eu acredito muito que a maternidade nos traz um conhecimento que até então tu pode, claro, conquistar ele, mas com a maternidade ele vem mais rápido, que é o gerenciamento do teu tempo, é a questão de gestão financeira, tu tem que aprender na realidade, gestão de tempo, eu já falei, gestão financeira, a questão que tu tem que ter muito mais paciência que tu tinha antes. Então, acho que isso tudo agrega um aprendizado para os teus negócios. Uhum. Tu se torna mais... Pelo menos, eu tô falando de mim, né? Mas eu acho que a gente se torna um pouco mais carismático, se coloca mais no lugar do outro. Eu acredito muito que a maternidade, pelo menos pra mim, me trouxe esses ganhos. Então, no momento em que tu vai empreender, depois que tu te tornou mãe, tu tem este conhecimento que muitas vezes tu não tinha antes. E eu acho que também a gente ajuda. E a gente, depois que se torna mãe, aprende a lidar melhor com a frustração. Então, não deu certo hoje, mas eu vou tentar mais um pouco. Quantas vezes meu filho caiu para aprender a levantar? Então, querendo ou não, isso vai te auxiliando. Quantas vezes eu tentei de mamar no peito e ele não pegava? É um treinamento de guerra ser mãe.
Sem dúvida, imagino que sim. Eu não sou mãe, não posso falar, mas a gente percebe, inclusive, por mais facilidades que hoje o mundo possa proporcionar às mamães, não é fácil, né, gente?
Não, e aliado a isso, eu acho que é importante, a gente estava falando fora do ar, né? É importante o empresário, o empreendedor, tá sempre se reinventando, né? Eu acho que o Conexão, ele vem muito ao encontro disso. A gente não pode parar. Não é porque chegou a maternidade, não é porque chegou o primeiro filho ou o segundo filho, ou que a gente já tá cheio de experiências que a gente acha que o nosso negócio já tá ganho, né? Então, uhum. A gente tem que tá sempre estudando, a gente tem que tá sempre indo a eventos, a gente tem que tá sempre se conectando. Não é fácil empreender, né? Nós não estamos aqui hoje fazendo só a parte boa do empreendedorismo. Não é isso. O empreendedorismo é sim difícil, é um desafio diário, como a Cris falou, esse levantar todos os dias, né, e realmente querer fazer o novo. Então, eu acho que sim, é importante esse empresário, essa pessoa que está pensando em empreender, em colocar o seu sonho em prática, se preparar, buscar, né, muitos conhecimentos antes de colocar o seu negócio, porque sim, é um desafio. Eu acho que o Amanhecendo vem com essa conexão para fazer realmente esses contatos e que a gente gere mais negócios entre mulheres e mães, né? Nós temos que nos ajudar. Nós temos que indicar o nosso grupo, né, de mulheres que pode nos ajudar. Acho que a gente tem que criar uma rede forte, porque assim os nossos negócios vão girando e a nossa cidade só tem a ganhar, né? Uhum. Então, eu falo muito e tenho a Bianca, que é minha cliente, que fala sempre, compra do negócio local, né?
É
faz a coisa acontecer
isso
aqui.
É o caxiense ainda parece que tem vergonha.
Exatamente,
de
Exatamente,
né?
Não compra de fora, compra daqui, né? Vai pensar num presente, pensa em alguém que faz um artesanato legal,
isso,
porque essa pessoa
vários.
Compra o docinho,
né?
Da outra, que faz a festa, uhum. Em outro lugar, que, né? E é que essa roda vai girando. Então, nós temos que ser mais estratégicos nas nossas escolhas do dia a dia. Isso faz bem para o nosso negócio.
Neste mundo do empreendedorismo, eu queria que vocês lembrassem, para citar aqui para os nossos ouvintes, negócios que já surgiram nos últimos anos, que estão caracterizando a diferença em Caxias do Sul, por exemplo. A gente estava conversando antes que hoje em dia existem pessoas... profissionais formados, enfim, e estudaram para isso, para vender merenda escolar, que na minha época a gente falava merenda, como é que fala agora? Lanche escolar,
lanche.
É isso, Cris?
Antes então, assim,
quais
a gente...
são os negócios
sim,
que
acho
tem?
Que temos vários aí para citar. É. Eu só quero fazer uma observação, que tudo certo essa mulher que se tornou mãe e quer investir apenas na maternidade, que não quer trabalhar.
Perfeito.
Que não também quer colocar o seu negócio.
Claro.
Tudo certo. Eu acho que a gente também não vem aqui para colocar rótulos que, poxa, tu tem que trabalhar, tu tem que empreender. Não. Tudo certo. Tem mães que não querem. E o Conexão também vem com essa visão, o Amanhecendo. Vamos nos respeitar.
Uhum.
Vamos nos respeitar, né? E aqui, respondendo a tua pergunta, de cara, assim, tenho uma paixão pela Young Modeladores, que é uma empresa que nasceu com a questão dos modeladores para atender muito as gestantes. E sempre nossa parceira nos eventos. Nós temos a Mania de Maria, que é uma empresa que ela organiza a tua casa para a chegada do bebê. Depois, independente se tu é mãe, se tu não é, se tu é solteira, enfim, né? Se tu é solteiro, se tu é pai.
Organiza a chegada de um bebê.
Não precisa ser só a chegada de um bebê.
Uma mudança.
Uma mudança.
Casa.
Ah,
sim.
Ela, né? Ela é uma pessoa que organiza a casa pra ti, os armários, a dispensa. Também, assim, com esse olhar de ajudar as mães com a chegada do filho, que agora acabou crescendo e expandindo para outros horizontes, né? A gente tem o caso da Chervin, biscoiteria caseira, que a Fabi se viu mãe e ela aprendeu com a sogra a fazer biscoitos caseiros.
Uhum.
E o negócio se expandiu de uma forma que ela investe hoje na Chervi e tá super bem, nossa parceira também sempre. A Denise Boff na parte de fotografias, com essas fotos de gestantes, esse acompanhamento mês a mês, o Newborn, é. Também elas comem as tortas que tem nome e tal, dos cakes, também é...
Vários segmentos que atendem.
É vários segmentos. É,
exatamente. A própria Mães Coruja, né? Nasceu das festas para os próprios filhos, né? E hoje faz decorações belíssimas e é nossa parceira.
Sempre conosco.
A Via Roma, que é uma loja linda, né? Que veste essa mulher.
30 anos, né? Já de Via Roma.
Uhum.
Temos 30 anos de Via Roma.
E a gente realmente precisa também, quando a gente fala de marketing pessoal, pensar que nós também temos a nossa imagem, né? Então se vestir bem. E se vestir bem, que eu digo, se vestir adequadamente. Cada o nosso estilo.
E qual que é o legal da Via Roma, né? Surgiu lá com a mãe das meninas e hoje as duas filhas, uma é jornalista, trabalham lá com elas. Então, é uma empresa familiar comandada por mulheres.
E que deu certo. Tá dando certo.
Sim, nossa, né? 30 anos. E a Beta Rec tem agora os gêmeos de 10 meses. Então, e segue empreendendo e estando aí com a marca.
Nós temos também com um parceiro que é muito forte nosso, que é o Caminho do Saber, né? Então, estão sempre com a gente, né? A gente vai ter nesse conexão também a Lolita Cacau com docinhos, porque, afinal de contas, a gente vai ter uma manhã de bastante trabalho, a gente precisa
comida,
adoçar,
né,
bastante,
gente,
né? E a Estação do Pão com os salgados, que são maravilhosos.
E
né?
Até a própria Diele da Gato e Topo também, né? Ela se deparou com 3 filhos. A Diele formada em farmácia, trabalhando em balcão de farmácia e não conseguindo conciliar o tempo dela com 3 filhos. Ela já tinha a Gabi grande quando ela teve os 2 meninos, um em cima do outro, uma diferença de 1 ano, 1 ano e 2 meses.
Uhum.
E a paixão da Diele sempre foi decoração de festa infantil. E ela veio de Porto Alegre a Caxias por conta do marido dela ter um empreendimento em Caxias. Ela veio junto, tentou se recolocar no mercado de trabalho na parte de farmácia, não conseguiu adequar a vida da maternidade com os horários dela na farmácia, que sempre tem que ter uma farmacêutica de plantão, e investiu então na Gato e Topo, colocando o sonho dela em prática. Foi fácil? Não. Não foi fácil.
Acho que nada é fácil quando a gente fala em empreendedorismo, né, gente? Principalmente nós falávamos no intervalo comercial, e até quero abordar um pouco mais. Caxias do Sul ainda é uma cidade que tem muitos ranços ainda, em questão de educação, da cultura, em questão da nossa colonização. Ainda nós temos uma visão um tanto quanto fechada para certos segmentos. Isso faz com que as pessoas tenham que estudar mais para montar um negócio. Por exemplo, a gente sabe que o gringo caxiense é um povo que tem por cultura e conhecimento ser pão duro, né? A gente sabe que onde ele pode poupar, ele poupa. Claro que isso mudou muito com as novas gerações vindo, enfim. Mas ainda há alguns segmentos que o pensamento é, eu faço em casa, é mais barato. Como lidar com isso, gente?
Estudando, né? Participando de eventos. O Sebrae é um parceiro fantástico pro microempreendedor, pro empresário que tá iniciando, né? Eu acho que estudar o seu negócio, ser conhecedor do seu negócio faz toda a diferença. E eu sempre digo, né? A gente tem que buscar quem tá falando a língua do nosso negócio, né? O Amanhecendo, ele tem esse crescimento exponencial, porque realmente a gente sentiu essa lacuna no mercado de que precisamos conectar marcas que trabalham com esse público, né? Então, buscar essa parceria, né? Se a gente vai pegar o exemplo de amanhã, né? Numa manhã, né? Onde o ingresso, a gente tem um ingresso no valor de R$60 com café da manhã, eu vou me conectar a pelo menos 40 marcas na rodada. Sendo que em outros intervalos eu posso me conectar a mais pessoas ainda, né? Então, se conectar, tá presente em eventos estratégicos do teu ramo, se aliar a Sebrae, Microempa, SIC, entidades fortes que são nossas parceiras, né? Isso faz a diferença. Então, não dá para colocar um negócio e achar que ele vai andar sozinho. A gente tem que sim correr atrás, estudar muito e parceria. Eu acho que essa é a palavra do momento. Eu e a Cris somos o exemplo disso. Nós somos parceiras há 9 anos nos nossos negócios, né? Nossa
é
parceria.
Mentira. É mentira. Eu tenho aí 24, 25 anos. É tudo mentira da Carol.
Ai, não. 9 anos surgiu a nossa parceria num café, né?
Nossa, já tudo isso?
Tudo isso.
Eu não lembrava.
Parece que foi ontem que...
Exatamente. Então, faz tempo e é importante isso, né? A parceria faz todo mundo crescer, né? Uhum. E hoje em dia a gente tem o Amanhecendo Juntas, mas fazemos outros eventos e outras coisas juntas também. Então, isso tudo é rede de contatos, né?
E o que eu acho bem importante? O Caxiense tem essa fama, o povo da nossa região, porém, o Caxiense, ele uma coisa que é muito boa é que a gente sabe onde gastar. E hoje as pessoas, elas não querem gastar naquilo que não vai lhe dar retorno. Então, como a Carol falou, é sim procurar e tentar saber o quanto foi válido para outras pessoas investir naquilo ou naquele outro. E isso, para tudo, né? A gente vai fazer uma reforma em casa, vamos pesquisar quem que foi muito bom naquilo. Eu vou gastar um pouco mais para talvez contratar um pintor e não outro, para essas coisinhas pequenas, procurar saber. Então, isso eu acho que é muito importante a gente valorizar esse nosso dinheiro. É super importante a gente ensinar para os nossos filhos a valorizar esse dinheiro. É importante. Defendendo um pouco aqui o nosso povo caxiense de mão fechada, eu acho que também tem a ver com isso, sabe? Saber onde eu vou colocar o meu dinheiro. E como a Carol colocou antes, né, a importância da gente gastar, deixar o nosso dinheiro aqui.
Uhum, sem dúvida. Não, eu falo isso comparando com, por exemplo, grandes centros, existem profissões que ainda não estão em Caxias do Sul.
Com certeza, aqui é tudo mais difícil para dar certo. Sim. E a gente vê, às vezes, grandes redes que vêm para cá e que não conseguem se estabelecer e nos dizem que Caxias é um dos lugares mais difíceis para empreender.
É verdade. Estudos já falam isso, né? Por isso que a gente volta e meia traz esse assunto de volta para a gente levar em conta o quanto é importante estudar o mercado, ver por onde ir. Tem como dar certo? Certamente que sim. Mas talvez um pouquinho mais difícil, como, por exemplo, montar em Porto Alegre.
Né? E eu acho que é bem importante a gente também ter uma visão de como o mercado mudou. Então, eu não posso mais simplesmente abrir uma loja num ponto bom.
E só abrir as portas.
Verdade. Que nem a Carol falou, eu tenho que fazer relacionamento, eu tenho que ser visto, eu tenho que estar em eventos, eu tenho que estar com a minha marca ligada a outras, eu tenho que levar meu produto para onde as pessoas estão.
Hoje em dia, a marca que estiver ligada a algum tipo de responsabilidade social também é um ponto importante.
E né? Outro ponto que eu abordo muito nas palestras é o atendimento. O atendimento é, sim, ainda diferencial. Eu bato nessa tecla, né? Eu acho que a gente tem muito ainda a investir em atendimento. A gente tem que fazer com que o nosso funcionário realmente experimente a nossa marca. Eu canso de ir em lugares que o funcionário nunca nem experimentou aquilo que ele está vendendo, né? Então, assim, a gente tem que bater no atendimento. E atendimento, gente, não é só simpatia, isso é o mínimo, né? Isso é o básico.
O mínimo que também é motivo de reclamações
muito
de pessoas de fora que vêm a Caxias do Sul.
E eu acho que a gente também tem que...
Mas são críticas que tem que fazer com que a gente cresça, não ficar
bravo. Sim, claro. Isso,
né? Sim, exatamente.
E ontem na palestra, o Fabiano Feltrinho, o Elvis, né? Ele falava uma coisa muito interessante. A gente também tem que ser simpático quando chega numa loja, né? Olhar no olho da pessoa. E talvez esse atendimento vai melhorar. Então é dos dois lados. Empatia, eu achei muito interessante, né, o que ele falou. Às vezes a gente nem olha pro atendente, né, pra cara dele, e depois espera um bom atendimento. Então eu achei bem interessante o que ele falou. E ele também disse a importância, né, da gente estar sorrindo, a importância que isso faz a diferença, né, tanto quando a gente vai ser atendida, quando a gente vai atender. Isso é muito legal, assim, da gente ver esses empreendimentos de mães, assim, o quanto elas estão felizes, muitas vezes, com uma remuneração ainda pequena, porque o negócio demora para amadurecer, sim, em alguns casos, mas totalmente felizes.
É verdade. E isso faz com que a gente também repense no nosso cotidiano, né? Às vezes, tu tá atravessando a rua, às vezes, tu entra num prédio, entra no elevador, as pessoas não se cumprimentam, as pessoas não se olham, sabe? Caxias ainda tá patinando nesse sentido. Parece que as pessoas têm medo de olhar e dizer bom dia, boa tarde.
E é sempre o bom dia por mim, né? Pelo meu marketing pessoal. Também, não é só esperando também a resposta, né? Eu tenho que fazer por mim, porque às vezes as pessoas me dizem assim nos cursos que eu dou. Ai, mas eu vou falar bom dia, não vou receber um retorno, não importa, né? Não importa, a gente faz pela gente, né? Eu acho que quando a gente traz isso, essa verdade pra dentro de nós, é a grande diferença, né? E as crianças...
Às vezes a gente pode mudar o dia de uma pessoa, gente.
Sem dúvida.
Né? Do simples bom dia, um simples oi, tudo bem? Muda o dia da pessoa.
E as crianças são ótimas nisso, né? Eu tô lá no meu prédio, eles estão pintando o prédio. A Liz, de 4 anos, fez uma amizade com os dois pintores do prédio. Sensacional. Ela convidou até...
A Liz é a mais velha.
É a mais nova.
A mais nova.
Ela convidou eles até pra ir no aniversário dela. E daí as crianças te ensinam, né? Esse carisma. Nossa, os pintores me adoram. E adoro minhas filhas e sabem se a gente tá em casa, se não tá, vamos fazer menos barulho pra não acordar as crianças, porque elas só acordam às 10. Então, assim, o quanto as crianças nos ensinam, né, a essa empatia.
Sem malícia. No mundo de hoje, talvez tem mães e pais agora que ouvindo o teu depoimento, que eles disse, nossa, mas como que ela consegue? São pessoas estranhas, imagina se eles podem entrar... Eles já conseguem transformar isso num filme de terror.
Uhum,
pode
uhum.
acontecer? Pode. Mas se a gente também só andar se protegendo e achando que os teus filhos não podem ter contato com estranhos de uma forma quebrar um gelo também, quebrar uma...
É, eles já estão lá no prédio, deve fazer uns 2 meses, né? A Liz já está super amiga deles,
e, no entanto,
assim.
E, eles estão tomando cuidado, inclusive, com o barulho. Quer dizer, olha o que uma criança conseguiu fazer.
Uhum. Eles até ontem falaram, amanhã de manhã a gente vai estar pintando na tua janela. A gente vai te acordar, mas os titios vão tentar fazer menos barulho. Eu ouvi eles hoje na janela, super silenciosos, para não acordar a Liz.
Eu acho que as crianças renovam as nossas energias, né? Eu acho que a gente volta dos trabalhos, enfim, encontra com as crianças e tudo passa.
E né? A gente fala aqui de maternidade, mas o contato com a criança, né? Tio, tia, os dindos, os avós, eles ensinam muito a nós e a gente vem com uma leva das crianças arco-íris, né? Tem toda essa filosofia da criança cristal, da criança arco-íris e a criança arco-íris, que é essa leva de crianças que a gente está tendo agora, são muito essas crianças que elas se colocam muito no lugar do outro, são essas pessoas felizes, essas pessoas realmente de alma pura, que elas não vêm de uma reencarnação, enfim, quem acredita, quem estuda, mas a gente visualiza isso muito nas crianças de hoje em dia. E é claro, elas têm uma energia enorme, elas Nossa. Têm. E ontem o Pianges falava na palestra dele que foi feita uma pesquisa nas escolas e as crianças... que pediram para as crianças o que você gostaria que tivesse na sua escola, né? O que, que você gostaria de fazer na sua escola? Eu gostaria de poder correr e conversar, foi a resposta das crianças. Então, vamos deixar nossos filhos correrem e conversarem. Porque a gente está toda hora, não conversa, não fala, não corre. Né? A gente tem que ser mais livre, a gente tem que... Claro que eu sou considerada mãe mole, né? Aquela que deixa fazer tudo.
É, mas aí também tu vai estragar tuas filhas, tá?
Mas eu acho que o limite, como a Carol falou, ele é muito tênue. Então a gente tem que colocar limite, sim, no momento que tá agredido o outro, tá correndo num restaurante.
É, eu ia dizer, né? há formas e formas de tu pôr limite. Tu pode pôr limite num restaurante, num lugar público, porque ninguém é obrigado a aguentar berro e choro
com certeza.
Uma criança.
Com certeza.
Agora ela tá no espaço, que é o momento dela. Deixa ela machucar o joelho, deixa
ela
jogar no chão.
Deixa ela comer terra.
É.
E isso também dos restaurantes vem muito assim com esse nosso projeto do selo do Criança Bem-Vinda, incentivando os empreendimentos que querem atender famílias a ter um lugar adequado. E aí o Di Paolo comprou a ideia, já colocou em várias unidades, e eles nos passaram o quanto o movimento de famílias com crianças aumentou, e as crianças ficam lá no espaço kids delas, e não tem esse movimento de correr no restaurante, diminuiu muito.
É bom pro pai, é bom para as crianças, né? Porque o pai e a mãe vão poder fazer uma refeição sem ter que estar tenso ali, cuidando da criança, e elas não têm espaço para elas, obviamente, antes ou depois de comer, não sei qual é isso aí.
Sim, vai de família.
Né? Mas é de extrema importância, realmente, esses espaços.
Esse olhar para a família, né, é fundamental, vem crescendo muito essa discussão, eu acho que a gente tem, sim, muito a melhorar ainda, né, acho que é importante os estabelecimentos, a gente vê estabelecimentos novos que recém inauguraram, onde a gente liga e pergunta, tem trocador, tem, não tem, né, então a gente tem que ir pensando que essa nova mãe, ela pega o seu filho, coloca dentro do carro e vai, né? Ela sai de casa e
inclusive,
ela precisa ter
trocador no banheiro masculino.
Isso mesmo, era o que eu ia dizer, trocador com acesso
grande,
aos,
né,
homens. E outra coisa, ter um banheiro onde o pai da menina de 4, 5 anos possa entrar com a menina, né?
Banheiros família, né?
Os banheiros família, às vezes eles adaptam o banheiro de deficiente para a família. Ontem eu fui na FSG e achei muito interessante. No bar, não tinha, acho que trocador eu nem olhei, mas eles têm o banheiro feminino, o banheiro masculino e o banheiro unissex.
Uhum.
Acompanhando as mudanças.
Porque há mudanças no mundo, só não vê quem não quer, né?
Exatamente. Então, e quem não acompanha está fadado a morrer com o seu empreendimento.
Sem dúvida. 11 horas e 56 minutos, viu como passou rápido?
Aham. Mas...
Bom, tomara que amanhã super lote, não pode ser.
Isso aí.
Mas só tem mais 6, é isso mesmo?
Sim, na verdade a gente tá completo, né? A gente sabe que tem 6 lugares em função de que a estrutura do espaço tem mais 6 cadeiras, né? Mas a gente...
Vai começar às 8 da manhã. E vai até que horas?
Das 8 da manhã às 11h30. Isso, às 11 horas a gente faz o encerramento com o sorteio dessas marcas que a gente citou aqui, especiais, enfim. Mas aí a nossa ideia é que às 11h30 todo mundo possa voltar para suas rotinas, buscar filho na escola, ou ir para casa, ou enfim, se organizar. Então, às 11h30 está terminando e iniciando pontualmente às 8 horas da manhã.
Com a palestra Marketing Mão na Massa.
Isso aí, mão na massa por quê? Porque vai, assiste e já coloca em seguida a mão na massa.
Mas é assim que tem que ser, porque, né, gente, hoje em dia quem menos corre voa.
Exatamente.
Né? E o empreendedorismo é algo que a gente tem várias ideias, vários focos, várias vertentes. E ações e eventos como esses, com certeza, elas podem reafirmar um pensamento que diz, olha, eu tinha pensado, mas quem sabe, né? Talvez indo a eventos como esse que vocês estão proporcionando a Caxias do Sul, clareie um pouco mais nessa pessoa a montar com um pouquinho mais de precisão, de certeza e de confiança, né, o seu negócio. Estava vendo aqui que 5 milhões, inclusive saiu a manchete que estava no G1, a gente estava falando do nível de emprego, porque o IBGE largou alguns números nesta manhã de quinta-feira, 5 milhões e 200 mil pessoas estão há mais de um ano buscando emprego. Então, assim, é um momento atípico do planeta também, porque não é só o Brasil que está sofrendo com desemprego, mas é um dos piores. Então, é isso, é um momento também, talvez, de uma pessoa que nunca pensou em empreender, começar a ver com outros olhos, ou se unir com alguém, ou, né, tudo isso é uma roda que gira e as peças vão se encaixando. 2 minutinhos para o meio-dia, 1 minuto para cada uma, para as suas considerações finais, já agradecendo a presença da jornalista Cris Finger e da Relações Públicas Carolina Heck, falando para a gente sobre a importância do network para mulheres e mães, que será, portanto, o tema do segundo Conexão Amanhecendo, amanhã, 17 de maio.
Obrigada por essa oportunidade. Eu acho que esse nosso papo, na verdade, traz essa importância dessa conexão, essa importância desse respeito, né, para a individualidade de cada mãe, de cada mulher, mas trazendo essa importância de conectar marcas, comprar, né, de serviços daqui, de empresas daqui, realmente participar de eventos, fazer uma grande rede de contatos e aprender sempre, né? Acho que a gente vai bater um papo bem legal sobre marketing pessoal, onde eu vou estar abordando, e não vou estar ensinando nada, mas vou estar trazendo muitos insights, né, para que a gente possa refletir e de que forma posicionar nossa marca pessoal a nosso negócio, né? Então vai ser bem legal. Estamos muito felizes com o projeto. Ele só cresce, é um orgulho para nós, né? E agradecer mais uma vez o espaço. O bate-papo foi maravilhoso. Esperamos ter plantado uma sementinha nos nossos ouvintes.
Se a gente conseguiu plantar a sementinha em uma pessoa, já tá valendo,
estamos,
né?
Estamos felizes.
Cris.
Então eu vou sugerir para quem puder nos seguir no Instagram, Amanhecendo com S, que é de ser mãe, também no Facebook. Quem quiser adquirir seu ingresso, ainda é possível. Vou reforçar aqui o telefone e o WhatsApp, 999-676489, ou através das nossas redes sociais, solicitando também. Obrigada pela oportunidade. A gente espera ter contribuído.
Sem dúvida, a gente conseguiu ampliar um pouquinho mais aqui para os nossos ouvintes a questão não só do empreendedorismo, mas da importância, porque a gente, vocês viram que a gente passou por vários temas aqui, até do desemprego atual no país. Então, gente, sempre é bom a gente ampliar esses assuntos, abrir as nossas cabeças, porque a gente sabe que não dá de um jeito, como vocês falaram, tem que dar de outro, e assim a vida segue. Meio dia em ponto, vem chegando aí no ponto, atualizando as notícias, as informações da manhã desta quinta-feira. Obrigada, Matheus, na mesa de áudio. Obrigada a você que participou. Daqui um pouquinho nos falamos novamente. Até mais.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.